Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, em nossos lares, hoje e sempre. Meu nome é Sônia, eu sou voluntária no Centro Espírita Redenção e, em nome do Centro Espírita Redenção, sejam todos muito bem-vindos na live deste domingo. Que hoje temos aqui essas mulheres. Mulheres que são servidoras do Cristo, mulheres que são guerreiras em todos os sentidos, falando de mulheres servidoras do Cristo, de mulheres guerreiras, de mulheres do Evangelho. Nós vamos ter o grande prazer de falar com a Ana, nós vamos ter, assim, o grande prazer de ouvir a doçura da Sônia falando. E essa riqueza que é a Ritinha. Antes, então, da gente entrar nas nossas reflexões dessa noite, que serão grandes reflexões, infinitas reflexões para levarmos para a nossa vida, eu convido a todos a juntos com a gente, nos seus lares, com as suas famílias, a fazermos a prece do Pai Nosso. E essa prece, ela vai nos ligar aos nossos mentores, ela vai nos ligar a essa equipe espiritual que nos assiste nessa noite, a essa equipe espiritual que está sempre conosco, sempre presente em nossa vida. Portanto, juntos, vamos fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, Pai, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Meus queridos, antes da gente começar a falar, sobre essas mulheres, eu gostaria de fazer um convite a cada um de vocês, que nós pudéssemos neste momento fazer uma viagem, sair dos nossos lares, sair do conforto das nossas casas e irmos até a época de Jesus, lá atrás. Vamos para aquele contexto, vamos para aquela situação, para que a gente consiga entender um pouquinho como a mulher era vista naquela sociedade. Nós precisamos entender um pouco do contexto social judaico, de como o povo judeu entendia o valor da mulher na sociedade. Na verdade, assim, a falta de valor da mulher na sociedade. Elas eram totalmente discriminadas, elas eram totalmente desvalorizadas. Geralmente, a mulher nem nome ela tinha, porque ela pertencia ao seu pai. Quando nascia mulheres, os homens, na verdade, meio que comemoravam no sentido de que eles passariam a ter mais bens financeiros para negociação. Olha o contexto disso tudo. Eles poderiam vendê-las, ele poderia trocar, ela poderia entrar nessa troca, em qualquer situação que envolvesse algum tipo de negociação, ela poderia entrar no meio como moeda de troca. E depois de casada, ela pertencia ao seu marido. Ele era o senhor absoluto de sua vida. Era ele quem comandava. Autonomia? Nenhuma. Nenhuma mulher tinha poder de fala. Nenhuma mulher tinha voz. Nenhuma mulher podia decidir. Nenhuma mulher poderia colocar a sua opinião. Ela nem sequer era contada em meio àquela população. Se ela fosse estéril, ela poderia ser trocada, ela poderia ser substituída por uma escrava. A sua participação era única, ela era criada, na verdade, para casar, para ter filhos, para cuidar do lar e ficar ali dentro. Existia um lugar onde ela era para as mulheres dentro do lar, ela nem se misturava dentro do próprio lar. Se elas saíssem na rua, elas tinham que cobrir todo o seu rosto. Elas tinham que cobrir toda a sua cabeça. E eram dois véus, porque não podia aparecer os traços do seu rosto. E se ela saísse nas ruas e não cobrisse, o seu marido poderia simplesmente colocá-la para fora de casa. Ele podia fazer com que ela saísse sem nada, sem nenhuma ajuda financeira. Simplesmente ela não poderia, porque ela estaria ofendendo os bons costumes da época. Se a mulher perdesse seu tempo na rua conversando com as pessoas, ou se ela simplesmente ficasse em frente à sua casa, ela poderia ser repudiada. Ela poderia simplesmente o marido ser colocá-la para fora e não ter nenhuma responsabilidade para com ela. E foi nesse contexto que chega o Cristo. Em meio a toda essa situação, é que Jesus então vem e coloca a mulher em, não só ela, né, mas todos aqueles que eram marginalizados, em igualdade. Ele vem falar de igualdade, de sermos todos iguais. Jesus, ele interfere, né, nessa ordem da sociedade patriarcal. Ele vem mostrar para a mulher que ela pode sim ser alguém. Ele vem mostrar para a mulher que ela tem voz, que ela tem força e que ela pode ir muito mais além. Tanto é que Jesus, ele convidou essas mulheres para fazer parte aí do seu discipulado. E as mulheres, elas tiveram um papel importantíssimo na divulgação do Evangelho de Jesus. Se nós formos estudar o Evangelho, nós vamos perceber que elas estiveram com ele em muitos pontos importantes do Evangelho. E ele mostrou, então, que essas mulheres poderiam dar continuidade à sua palavra. Elas poderiam dar continuidade a seu Evangelho. Elas podiam fazer toda a diferença. E então, Jesus coloca a mulher, né, na mulher o seu devido valor. E é então para falar dessas mulheres, essas mulheres trazem para a gente grandes reflexões nesta noite. E a gente vai começar com a Ana, né, Ana? Que vai
Olá,
ser
boa
aí
noite.
a apresentar a primeira mulher da noite, Ana. Fala para a gente.
Boa noite, Sônia, tudo bem?
Bem.
Meu nome é Ana, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Amigos do Bem, aqui de Pederneiras. Temos a página aí no Face, quem quiser visitar. E é uma grande felicidade estar com vocês essa noite. Falar de um tema tão profundo, né? Tão amável. Eu acho que é esse. Gratidão por vocês me convidarem. Bom, a personagem que eu escolhi para falar, e estudando, a gente vai criando um vínculo tão mais forte com essa personagem, a gente vai se identificando, que é a mulher hemorraíza. Aquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo de há 12 anos ininterrupto. Como a Sônia disse, as mulheres já sofriam tanto preconceito. Essa mulher sofre mais ainda, porque ela era vista como suja, como doente, como era uma doença proveniente da alma, um castigo, porque ela já tinha recorrido a todos os recursos financeiros, com médicos, enfim, tinha sofrido exorcismo ainda, acredito, né, naquela época, e hoje ainda existe, acredito, esses preconceitos, para tentar ser curada desse mal. Que a do corpo físico dela. E ela não conseguia, não tinha. Então ela era vista, as pessoas a viam como aquele mal físico como um castigo. Até mesmo as pessoas da sua convivência, os seus familiares. Então ela já sofria muito, há muitos anos, como eu disse, 12 anos. Mas ela resolve ir para Cafarnaum. Ela é de terra distantes, mas resolve ir até Cafarnaum. Com os poucos, o pouco que lhe sobrava de dinheiro atrás de alguma cura, de algum remédio, de alguma coisa que melhorasse, que a curasse, né? E nesse projeto de se caminhar até Cafarnaum, porque era distante onde ela estava, ela foi ouvindo sobre o Mestre Jesus. esse ser maravilhoso, sobre essa pessoa que fazia milagres, que fez curas no corpo físico de várias pessoas, e eu vi, e já vinha ouvindo sobre os seus ensinamentos nesse caminho até encontro do mestre. Aí, quando ela chega em Cafarnaum, ela encontra Jesus. Jesus estava regressando naquele episódio onde a tempestade, tem tempestade no mar, e ele acalma o mar e a tempestade na noite anterior, junto com os seus discípulos, né? E no dia seguinte, todos estavam querendo chegar perto de Jesus para saber dessa história, como ele conseguia acalmar a tempestade em que estava ele e seus discípulos no barco. E ela chega perto, chega, estava aquela confusão, um monte de gente querendo ver Jesus, conversar com Jesus. E ela, na humildade dela e na fé, que eu acho que essa nossa irmã em Cristo traz para nós, a mensagem de fé, ela tinha certeza que o simples toque nesse homem que trouxe a boa nova, que ela já vinha ouvindo sobre a boa nova, o simples toque nele já era o suficiente. A fé dela era nesse sentido. Mesmo porque ela não queria mais se expor, porque ela tinha vergonha, já tinha sido humilhada o suficiente. E ela toca em Jesus com a pontinha dos dedos, né? Conforme ele está passando, com a pontinha dos dedos, para passar realmente desapercebida, para que não precisasse explicar o porquê. E ela sente nela a melhora física momentânea. Ela se enche de alegria e de ânimo, porque, na verdade, ela já tinha anemia, tinha problemas decorrentes do corpo físico. Nesse toque, ela sente tanto o seu corpo como o seu espírito, a energia do Cristo. Nesse momento, Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos falam: mestre, é impossível saber quem te tocou. Tem tanta gente aqui do teu lado, te tocando, querendo falar com você. Ele diz: não, mas eu senti que uma virtude de mim saiu. E ela queria passar desapercebida, ela não queria ser apresentada por esse medo mesmo de sofrer o preconceito que tantos anos ela já vinha sofrendo. E com toda a humildade, com todo o amor que ela tinha, ela se identifica, fala: fui eu, e explica o problema que ela tinha. E Jesus, como sempre, Jesus diz: minha irmã, a sua fé te curou. Vai e continue, né, a sua vida. Como ele sempre, não há nem impex, mas vai e leva esta mensagem. Essa mulher sente toda essa mudança, não só interna, mas não só externa do corpo físico, mas interna do seu coração. E volta para a sua terra, né, que é bem distante. Chegando lá, ela é encontrada já diferente, já recuperada, né, porque ela estava já estava bem fisicamente debilitada, e ela volta toda de uma outra maneira fisicamente. As pessoas perguntam e ela começa a fazer o seu depoimento do Cristo, mas ela começa a ficar incomodada, porque ela falou: recebi tanto, eu preciso saber mais deste homem, da boa nova. E ela volta e começa a seguir Jesus. E começa a seguir os seus aprendizados, ouvir os seus aprendizados, ouvir a boa nova. Onde Jesus está, essa mulher está junto para aprender sobre o seu evangelho. Quando Jesus é nessa passagem da crucificação de Cristo, para mim é muito triste, eu acho que eu estava lá naquela época, não sei, mas é muito triste, ela está ali perto do Cristo. E no momento em que Jesus cai, porque, na verdade, ele estava sem comer e sendo flagelado há tanto tempo, né? É difícil falar disso, que dói demais. Ela, não se importando com os que estavam ali em volta, os soldados, ela interrompe, ela entra pela multidão e, com uma toalha que ela tinha na mão, ela enxuga o rosto do Cristo, né? E como conforme ela coloca essa toalha, fica estampado de sangue a face de Cristo. E Jesus olha no fundo de seus olhos, e mesmo ela, no depoimento, ela dizendo que não ouviu uma única palavra, ela diz que ouviu: filha, nunca mais te esquecerei. Então, eu fico imaginando a gente poder olhar nos olhos de Jesus, né? E ele dizer: filha, acredito que ele fala isso para a gente todas as noites. Porque Jesus não foi, Jesus está e sempre vai estar com cada um de nós, né? E daí para frente essa mulher é testemunha dos, apesar de que a mulher não poderia ser testemunha de curas, como a Sônia falou, porque tinha vários preconceitos, tem até um outro, em outros lugares escritos, que ela sai falando, fui curada, e ela diz: você não pode falar, a mulher não pode dar testemunho, né? Até nisso as mulheres eram mal vistas, né? Não tinha esse direito. Mas é uma mulher de muita fé, e aí por diante ela segue a bênção do Evangelho do Cristo. É uma fé, é uma mulher, é uma irmã nossa, uma personagem muito forte, que me encanta, já me encantava, e estudando ela me traz, assim, vou ficar até com saudade dela, porque eu estudei ela tanto essa semana. A fé te curou. Essa é a mensagem dessa mulher maravilhosa e de persistência e de coragem.
Eu esqueci de pedir, né, para aqueles que estão aí nos assistindo, que se tiverem alguma pergunta para fazer, né, para uma das meninas, por favor, coloquem ali nos chats, que a gente vai respondendo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aí para a Ana.
Vamos lá, Sônia. Oi.
Durante esses 12 anos em que ela esteve sofrendo, né,
Sim.
E ela já tinha feito tudo o que podia para se curar. E eu queria, assim, fazer um link com a gente, né, com o nosso sofrimento. Você acha que houve coragem da parte dela em procurar Jesus? Porque, assim, a gente sabia que, além dela ser mulher, ela tinha uma doença. E aí, quando Sim. as mulheres elas menstruavam, elas não podiam tocar em ninguém, não é?
Exatamente.
Elas não podiam, Exatamente. Elas eram consideradas impuras.
Imagina ela 12 anos nessa 12 situação.
12 anos, né? Nessa situação. E aí, de repente, ela se enche de coragem, eu acredito, né? Eu gostaria do teu parecer, que estudou uhum. ela durante a semana. E além dela estar em meio à multidão, ela toca Jesus, né? E aí ela sabia que se ela tocasse alguém, essa pessoa ia ter que sair da sociedade para ir lá se purificar, se apresentar no templo
Exatamente.
E tudo mais, né? Ana, quantas vezes a gente sofre por falta de coragem de procurar o Cristo? O que você
Quantas
tem
vezes,
falar,
né, gente? Sônia? Quantas vezes a gente fica no nosso comodismo, né? Na nossa zona de conforto, esperando que alguém faça algo por nós, né? Que alguém nos ajude de qualquer maneira e não toma frente. Essa mulher, mesmo sabendo que ela... Qual era o medo dela? Na verdade, não era... Ela mesma não tinha vergonha do que ela tinha, mas a sociedade a culpava de um problema que ela não tinha culpa. E ela só toca em silêncio a veste do Cristo por esse medo, mas a coragem de tocar na veste e de ser identificada é fantástica. Quando ele fala, ela podia simplesmente se calar, ela não precisava se apresentar. Jesus, com certeza, não ia falar: olha, foi você, ele não apontaria o dedo para ela. Mas ela se sente mas com a felicidade de mostrar que não sou eu, e eu tinha este problema, né? Quer dizer, a gente tem que trazer essa mulher para a nossa vida hoje e pensar: o que eu estou fazendo para sair das minhas dificuldades, das minhas dores? O que eu faço com isso, com tudo isso? Porque o Cristo, na verdade, está aqui do lado, né? Só falta a gente dar um passo e dar 200 ao nosso encontro. Nosso encontro com ele é diário, né? Ele espera a gente estar com ele, na verdade, porque ele está sempre com a gente.
E
essa mulher
passo,
foi atrás dele.
Né? Toda essa mudança na vida dela, a partir do momento que
Exatamente.
Ela tem coragem,
a coragem, a coragem de voltar para casa e contar para todo mundo, mesmo sabendo que ela não poderia dar o testemunho de fé dela, não poderia falar, porque mulher não era respeitada, e ela fez esse testemunho, e pegar tudo e voltar atrás do Cristo. Porque ela falou, foi tão... Ela se sentia incomodada, depois do corpo físico restaurado, o espírito já estava incomodado. Ela não podia ficar quieta diante de tanta beleza, diante de tanto aprendizado, então ela queria saber mais, com certeza, para beneficiar outras pessoas com uma palavra, né?
E aí vem de encontro, né, ao que Jesus fez com as mulheres do seu evangelho, mostrar Sim. a força e a capacidade de ir além e de fazer
e
as
aí,
transformações necessárias.
Esse olhar no olho, olho no olho, eu imagino essa cena e me arrepia.
Coisa linda.
Né? E olha, nunca vou te esquecer. Não pensou, Sônia?
Um dia a gente vai olhar no olho dele também, né,
Ana? Ah, vai.
Ah, eu espero muito esse dia.
Eu também. Vamos nos melhorando.
Vamos
caminhando. Melhorando.
Vamos seguir o exemplo dela, né? E ter coragem dos recomeços diários, né, Ana?
A fé e a coragem dessa maravilhosa mulher.
Obrigada, viu? Obrigada.
Imagina,
pela paixão
agradeço.
Com que você fala do mestre.
Ah, eu sou apaixonada por esse ser maravilhoso, esse cabeludo, eu acho ele fantástico.
Então, agora nós vamos passar para a Sônia, que vem falar também de uma mulher muito especial. Vocês vão perceber aí, né, que foi escolhida aí mulheres, né, que quase não aparecem, quase a gente não sabe da história. E essa mulher, ela é muito especial também, não é, Sônia? Com você, meu bem.
Vamos lá, né? Boa noite. Nós escolhemos uma personagem que está em João capítulo 4. Então, não vai dar tempo da gente citar, ler, né, o Evangelho, mas está lá, só chegar lá e dar uma lidinha. Bom, então é assim: Jesus estava na Judeia, que era ao sul da Palestina, e ele pretendia ir até a Galileia. Estava tendo uns conflitos ali com os fariseus, para variar um pouco, né? Então ele pretendia ir para Galileia, que era uma região extremamente confortável, muito bonita, né? Ali do lado do Lago de Tiberíades. E havia três caminhos para se chegar à Galileia. O primeiro caminho é seguindo o Vale do Rio Jordão, que era um local assim mais fresco e tinha bastante plantações. Era gostoso de passar por ali. Havia um segundo caminho que percorria a zona da montanha, passando por Samaria, era uma região mais central. E os judeus não faziam esse caminho de jeito nenhum, tá? Nós vamos falar por quê daqui a pouquinho. E o terceiro caminho era uma rota comercial, chamada a Estrada do Mar, que passa depois por Gaza, indo a Megido, Cafarnaum e Damasco, que também era uma região boa de se passar. Mas no texto diz que era necessário, Jesus fala que era necessário ir por Samaria, tá? E essa necessidade não tem nada a ver pela condição geográfica, e sim da evangelização da mulher, que é o tema, né? Esse tema que nós estamos falando agora, que é a mulher samaritana, e consequentemente de todo o povo daquela região de Samaria. Então, como sempre, Jesus sabia o que fazia, né? Bom, ele chega lá em Samaria, caminhando por 6 horas numa localidade chamada Sicar, ou Sicar, onde Jacó viveu, né, há séculos atrás. E o próprio Jacó havia cavado um poço ali. Esse poço tinha o nome de Dom. Bom, Samaria, gente, Samaria era inimigo dos judeus, tá? Embora os samaritanos também fossem judeus, eles acabaram adotando esse nome, né, de samaritanos, e eram povos, assim, muito conflitantes. Eles não gostavam dos judeus de jeito nenhum. Então, era perigoso passar por aquela região, né? E Jesus chega ali e senta num poço, naquele poço cavado por Jacó. E vem uma mulher. E é meio-dia. mas a gente não tem noção. Precisaríamos fazer uma viagem no tempo para imaginar uma região árida, semidesértica, e um sol escaldante de meio-dia, depois que uma pessoa caminha 6 horas a pé, né? Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Quando essa mulher chega, que é a nossa personagem principal, né, nossa homenageada da noite, ele diz assim, né, ele toma iniciativa e fala para a mulher: dá-me de beber. Vocês imaginam se Cristo bate na nossa porta e pede água? Quantas jarras a gente não levaria para ele, né? E ele pede: dá-me de beber. Mas não foi assim que ela recebeu Jesus, não, né? Ela ficou muito brava, ela ficou intrigada por causa desse pedido, porque não é comum um homem estar sozinho com uma mulher. Menos comum ainda um judeu conversar com uma samaritana. Então tinha muita coisa errada naquele momento ali, tá? E não ficava bem, e também porque ela percebeu que ele era um mestre, provavelmente pela vestimenta. Como no Brasil, tá, gente? Como que se sabe que é um samaritano, como se sabe que é um judeu? Pode ser pela roupagem, pode ser pelo sotaque, cada região tem a sua, como acontece hoje. Bom, ela responde de modo grosseiro, né? Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí, o grande lance dessa história é que Jesus responde assim, né? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quer dizer, se você soubesse quem está te pedindo, ele ia te dar uma água que você nunca mais ia sentir sede, né? Então, na realidade, Jesus estava... Não era ele que necessitava de água, era ela. E não era essa água do poço, né? Aí ela diz assim: mas Senhor, tu não tens com quem tirar a água. Quer dizer, o Senhor não trouxe nada, não trouxe um cântaro para tirar a água, né? E o poço fundo. E tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, né? E Jesus responde: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, a água que eu te der, você nunca terá sede. Nisso, a mulher ficou, assim, muito contente, porque ela já tinha tido episódios no Velho Testamento de pessoas que multiplicavam água, azeite, farinha, tá? Nós conhecemos bem a multiplicação de pães e peixes, mas lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, há outras passagens, né, que relatam essas multiplicações. Então ele falou, olha, ela identificou, então ele deve saber fazer também essas mágicas, né? Então ela ficou toda feliz, né? Então ele fala, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não tenha mais que vir aqui no poço, né? Aí ele fala assim para ela em seguida: então vai e chama teu marido. Para a gente ficar tudo bem, sabe? Tá só eu e você, chama teu marido, a gente fica numa situação mais confortável, né? Aí a mulher respondeu: mas eu não tenho marido. Aí ele responde: dissestes bem, tiveste 5, e este último também não é o teu marido. Aí ela diz: então o senhor é um profeta, né? Se o senhor é um profeta, fala para mim, onde que eu devo adorar Deus? Eu devo adorar aqui na Samaria, no Monte Garazim? Ou devo, como todos os judeus falam, adorar Deus no Monte Sião, que fica lá em Jerusalém, e eles não pisariam, né? E aí Jesus dá uma outra resposta, que está lá em João 4, né? E diz assim, não importa aonde adorar a Deus, né? Ele dá uma outra explicação para ela ali, né? Não importa o lugar. Quando se tem conhecimento de um pai, que é pai de todos, não importa o lugar. Os verdadeiros adoradores adoram em atitude. O lugar sagrado é o coração do ser, né? Então, esse lugar sagrado é onde Deus mora, segundo Emmanuel. Ela estava preocupada que Jesus respondesse onde era o melhor lugar, já que ele é um profeta, para adorar a Deus. E Jesus fala, não há lugar, né? Mulher, crê-me, crê-me, né? Crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Então responde já mais essa perguntinha para ela, né? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, sendo Jesus judeu, ele estava vindo lá, de lá, ele é um judeu, né? Então é por isso que ele coloca nesse capítulo que a salvação vem dos judeus. Essa é uma pequena história e o finalzinho dela eu vou deixar para o final, tá? Mas vamos agora nos remeter a algumas explicações. Jesus chega ao poço ao meio-dia e só vem uma mulher tirar água. Naquela época, quem tirava água do poço eram as mulheres. Mas elas tinham horário para tirar água. Elas iam buscar ou água bem de manhãzinha ou à tardezinha. É por onde passavam os pastores, né, com o rebanho, que era logo de manhã ou na volta. Além disso, o poço era coberto por uma laje, então tendo homens ali, facilitava para elas abrir aquela laje, aquela tampa do poço, para tirarem a água. E aquela mulher estava meio-dia sozinha, não era horário, tá? E outro motivo das mulheres em tirar água no poço é que ali se arrumava, se arranjava muitos casamentos, né? Mas veja, nós estamos falando 2000 anos atrás, não tinha praça, shopping, não tinha lugares assim para se conhecer, né? Então o poço era o local de encontros e arranjos de casamento. O próprio Jacó e outros personagens bíblicos se casaram conhecendo a esposa no poço. Bom, se essa mulher está naquele horário, é porque ela estava indo num horário que ela não ia ser vista. E como ela mesma disse, o mestre, né, revelou que ela tinha 5 maridos, tinha tido 5 maridos, ela era uma prostituta, né? E é por isso que ela tinha que ir naquele horário sem ninguém. E também porque se alguém a visse, principalmente as mulheres da época, podiam apedrejá-la. Né? As prostitutas tinham essa pena, né, de ser apedrejada à morte. Então ela ia ali. E quando Jesus fala, eu vou te dar uma água viva, que você não vai ter mais sede, ela ficou toda entusiasmada, por quê? Ela não precisaria mais estar lá escondida ao meio-dia, naquele sol forte, e sozinha tirando a laje, né, por exemplo, e tirar a água do poço. Né? Então, esses são algumas coisas dos bastidores, porque quando a gente lê lá João 4, é até simples de entender, mas tem essas histórias de bastidores, né? Bom, outra história que a gente vai pôr aí paralelamente a essa mulher, vocês percebem que Cristo vai trabalhando paulatinamente com ela. Vai se formando um diálogo muito interessante. Ele faz uma questão, ele coloca ali uma frase, dá-me de beber, ela coloca outra, ele vai colocando outra, é muito interessante. Como Cristo vai trabalhando com essa mulher, sem julgamento. Ele usa de uma pedagogia, de uma psicologia, que ele não quer convencer ninguém. Ele quer que ela desperte um sentimento amoroso, um sentimento de bondade, né? Sem forçar. Ninguém deve forçar ninguém a nada, né? Numa religião, seja no que for. Cristo vai trabalhando, sem nunca questionar, né? Sem nunca estar ali com qualquer tipo de preconceito, né? Bom, Jesus, como eu disse no começo, ele foi ali para evangelizar essa mulher, mas também evangelizar toda a Samaria. A Samaria, como eu disse, era inimiga dos judeus e vice-versa, né? Aí surgiu até a parábola do bom samaritano, que foi o único que ajudou, né, aquela pessoa que tinha sido assaltada, que Jesus quis também já colocar nessa parábola que havia também sentimento de bondade, de caridade com os samaritanos. Bom, a Samaria, ela tinha sido invadida por 5 povos idólatras, pagãos. E esses 5 povos, eles tinham trazido muitos costumes que esses judeus acabaram adotando. E foram se distanciando daquele Deus, né? Daquele Deus trazido por Moisés, ou antes dele, por Abraão. Então, Jesus também faz uma comparação dos 5 maridos que ela tinha tido com esses 5 povos que havia entrado, né? Sido permitida a entrada desses povos pagãos e distorcido o verdadeiro sentido do Deus único nesse povo samaritano, né? E há um determinado momento que ela fala assim, que ele fala assim, né? A mulher diz: olha, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo e nos dará conhecimento. E Jesus diz: eu o sou. Eu até gravei, grifei essa frase: eu o sou. Nos 4 evangelhos, nós não vamos encontrar uma frase de Jesus afirmando que ele é o Cristo. E ele fala abertamente para essa mulher: eu o sou. Eu que falo contigo. Então é somente nessa passagem que Jesus anuncia, né, que ele é o Salvador, que ele é o Messias. Há passagens que ele está em sinagoga, ele está pregando, ele lê passagens de Isaías que anuncia, né, a vinda do Messias, ele lê ali: olha, gente, estou dando uma indireta para vocês, né, mas não é tão direto como essa passagem, né? E a partir desse momento, ela vai até a cidade, aquela que tinha medo de se ver em público, ela tem uma coragem imensa, ela vai até a cidade e fala: o Messias está aqui em Samaria, venham conhecê-lo, eu quero que vocês vejam com os próprios olhos, né? E Jesus acaba ficando lá na cidade por 2 dias e os samaritanos o reconhecem como o Cristo. Olha o papel dessa mulher e olha a missão que Jesus faz nessa passagem, né? E finalizando, que a gente está
um minuto
correndo contra o tempo, né? Eu queria que a gente refletisse, né? Nós temos sede do quê? Nós temos fome do quê? Porque fome e sede é muito parecido até, né? Não tanto, mas nós temos sede do quê? Nós temos fome do quê, né? Será que eu estou com sede de uma casa, de um emprego, de um carro novo, né? De algo material? Porque se eu tiver com essa sede, essa água viva do Cristo não vai adiantar, né? Jesus veio para a nossa sede espiritual. Então, um exemplo que essa mulher dá é como ela já compra a ideia de que ele era Jesus. Não precisou muito convencimento. E nós? Será que nós precisamos ficar ali para nos convencermos sobre Jesus, né? Jesus compara as duas águas, a material e a espiritual. A material, a física, né? O nosso corpo físico, e a espiritual, que é ele. É ele que é a água viva. É ele que mata a sede espiritual. Porque Jesus é o mensageiro direto de Deus. Sendo mensageiro direto de Deus, ele é amor. Ele é aquele amor que nós estamos aprendendo a ser. E esse amor, ele tem que ser algo praticado. E ele só é praticado através da caridade. Vamos pensar sobre isso. Temos muita coisa ainda para rever nessa história aqui da mulher samaritana.
Antes de eu passar para a Ritinha, Sônia, fala para a gente quais são as casas que você atua.
Paulo de Tarso, no Jardim São Paulo, e Alvorada de Luz, aqui no Parque Alvorada.
Obrigada, viu, Sô? Ritinha, querida Ritinha, olha que riqueza. Agora é com você, falar dessa mulher especial.
Olha, eu tô até intimidada, viu, Soninha? Depois de tudo isso que eu ouvi dessas meninas, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse timaço. E eu faço parte do grupo Cáritas, mas também tenho um carinho imenso, enorme pelo Centro Espírita Redenção, a qual eu frequentei por muito tempo, tenho grandes amigos lá, e eu agradeço realmente de coração por estar aqui, por poder ter essa oportunidade de falar dessa mulher tão especial, que não é anônima, ela é bem conhecida. É para mim até uma... como eu posso dizer, um desafio falar dela, porque todos a conhecem, dentro do cristianismo, fora do cristianismo, e todas as vezes que nós pensamos nela, nós pensamos em docilidade. Quando nós pensamos na palavra mãe, maioria de nós já nos remetemos a ela, que é Maria de Nazaré, uma personagem tão importante na vinda do Cristo, na vida do Cristo, uma personagem tão importante para todos nós, filha de Ana e Joaquim. Os historiadores, os estudiosos, eles dizem que Maria sempre foi uma pessoa bastante, uma menina muito obediente, educada nos critérios mais rigorosos dentro do judaísmo, uma boa filha, um espírito realmente extremamente dócil. E Maria, ela vem nos dar alguns exemplos que nos tocam muito fundo no coração até hoje. Como eu disse, todas as vezes que nós pensamos em Maria, a doçura dela nos toca realmente, nos dá assim, aquela sensação de que se nós precisarmos de colo, ela estará lá para nós, com certeza. E é muito interessante porque... A grandiosidade de Maria, ela não está, por exemplo, nos evangelhos, porque ela não é tão citada no evangelho. Se nós formos buscar nos quatro evangelhos oficiais, obviamente, quem mais fala de Maria é Lucas. E é pelos motivos mais óbvios, porque ele, a pedido do próprio Paulo de Tarso, ele fez como se fosse uma série de entrevistas com Maria, para saber relatos sobre Jesus e o seu evangelho, ele é baseado, sim, uma boa parte nos relatos da própria Maria. Então, é muito normal que ele cite mais ela. Mateus, João, ele nem fala praticamente nela pelo nome, ele trata ela como mulher ou mãe de Jesus. E Mateus fala mais nela durante a infância de Jesus. Então, não é por isso que ela é tão conhecida entre nós. Nas religiões, para a gente ter uma ideia do tamanho de Maria, dentro do catolicismo, eu não sei vocês, mas eu vim do catolicismo, ela é assim, uma figura de devoção, realmente, um respeito enorme, um carinho enorme dentro do catolicismo, e ela é tida realmente como bem-aventurada dentro do catolicismo. E ela é também citada fora do cristianismo. No Islã, no Alcorão, ela é citada como Nossa Senhora também, e é muito respeitada. E, obviamente, dentro da doutrina espírita, Emmanuel fala dela no A Caminho da Luz, lá no capítulo 12, ele fala dela como sendo personalidade sublimada. E, além do mais, nós podemos falar de Maria também nas artes. Maria, ela inspirou grandes artistas na música. O que dizer da música Ave Maria, né, de Gounod, de Schubert, de Verdi, de Puccini? É uma música, acredito, que mundialmente conhecida, tendo inspirada na bondade, na doçura de Maria. Pintura, grandes pintores, Da Vinci, Botticelli, Salvador Dalí, enfim, muitos outros artistas que se inspiraram também em Maria. E aí, para a gente passar realmente para os evangelhos, para que a gente possa entender um pouquinho dessa personalidade tão importante na nossa vida. Eu separei aqui duas passagens, claro que tem muito mais, mas duas passagens muito marcantes para Maria e para nós também como exemplo. A primeira é quando ela é visitada pelo anjo Gabriel e que ele vem falar para ela que ela seria, então, aquela, a escolhida, a bem-aventurada, para trazer ao mundo o Messias. Então, imagina uma mulher que foi criada dentro do judaísmo, que sabia de todas as profecias, de tudo que envolvia a vinda do Messias, ela ser a escolhida como portadora, para trazer esse irmão, essa luz ao mundo. E Maria, surpreendentemente, como espírito elevado, que é a resposta dela ao anjo, com certeza ela sentiu medo, sim, mas a sua elevação, a sua obediência a Deus era tão grande que a sua resposta é surpreendente. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 38. Então, olha a resposta de Maria. Eu sou a sua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela sabia de todos os desafios que viriam junto com essa gravidez, com essa missão, mas ela aceitou com alegria e com obediência. Eu gostaria de citar no livro do Roden, Jesus Nazareno, ele traz uma passagem muito interessante de Maria, que durante a gravidez dela, e quando ela soube que Isabel, a sua prima, mãe de João Batista, estava grávida também, Maria, imediatamente, ela se colocou a caminho da casa de Isabel e conta, Roden fala, que ela ficou por 3 meses na casa de Isabel, trabalhando para Isabel, servindo Isabel, fazendo para Isabel tudo que uma serva comum faria pela sua patroa. Então, olha o exemplo de humildade. E é muito interessante porque Isabel também sabia que Maria traria ao mundo Jesus Cristo. Quando Maria chegou na casa de Isabel, Isabel abriu a porta e recebeu-a com a seguinte saudação: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, ambas sabiam da missão, que as duas, na verdade, tinham uma missão muito importante. Isabel trazendo o precursor, João Batista, primo de Jesus, e Maria trazendo o próprio Jesus. E Maria se colocou totalmente à disposição de Isabel, ajudou-a, e Huberto Roden fala que ela ficou com Isabel até que João nascesse, porque Isabel já era uma mulher idosa, teve aí uma gravidez, acredito que a maioria já tem esse conhecimento, teve uma gravidez especial, também foi anunciado por um anjo. Ela imediatamente acreditou, mas tem o episódio do seu marido Zacarias, que duvidou da mensagem do anjo e acabou por emudecendo até que João nascesse. Então, diante de todos esses episódios envolvendo essas duas mulheres fantásticas, eu fico imaginando, eu sempre encontro dessas duas, e o que me comove realmente profundamente é essa atitude de Maria de se colocar à disposição para servir Isabel. Ela, a mãe do maior espírito, de maior envergadura que esteve aqui entre nós, ali trabalhando como uma empregada para sua prima. Então já é uma grande, um dos primeiros ensinamentos que Maria de Nazaré nos dá. E aí o Roden, ele traz uma frase muito interessante que ele fala assim, para a gente refletir, que as almas mesquinhas, elas querem ser servidas, e as almas grandes querem servir. Então, com certeza, Maria, as almas grandes, ela servia Isabel com muita alegria. O outro trecho que eu trouxe também para a gente imaginar o tamanho da missão de Maria, como ela tinha consciência da importância disso, foi quando ela levou Jesus ao templo com Simeão, que era o sacerdote do templo, e ele falou para ela: e a ti, Maria, uma espada traspassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Isso também está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 35. Porque às vezes nós podemos imaginar assim, imagina, ser mãe de Jesus é moleza. Imagina Jesus criança. Não dava trabalho, menino obediente, tranquilo, provavelmente não precisava chamar atenção. Mas Maria, ela era muito lúcida, muito consciente, um espírito realmente diferenciado. Sabendo justamente quem era Jesus, ela sabia, como ele mesmo disse a Salomé, mãe de João e Tiago, que ela tomaria o cálice junto com ele. Então, ela sabia de todas as dores, ela sabia que por ele ser diferenciado, que o mundo não o compreenderia, como muitas vezes não o compreende até hoje. E ela sabia de todas as dificuldades que viriam junto com essa incompreensão, e sabia também que ela deveria estar ali, ao lado dela, ao lado dele o tempo todo. Então, Maria, ela era muito consciente, realmente, da sua missão. Bom, e aí, para a gente ter uma ideia maior de tudo isso, eu peguei o livro Boa Nova, o último capítulo, capítulo 30, ele traz um resumo bastante interessante da história de Maria. Só que o Humberto de Campos, ele já começa falando de Maria, da crucificação, a partir da crucificação de Jesus, que com certeza foi um dos momentos mais doloridos que Maria também passou. E aí ela começa contando que ela estava ali ao pé da cruz, acompanhando toda aquela dor, todo aquele sofrimento, junto com João, tinham mais algumas pessoas, mas de discípulos mesmo, homens, apenas João acompanhou Maria. Humberto de Campos fala que Maria, apesar de toda a sua dor, de todo o seu sofrimento, de ver o seu filho ali sendo torturado, crucificado, ela se manteve firme, se manteve em oração, a sua fé sempre foi muito forte. Um dos momentos mais marcantes em que Jesus reforça para Maria, obviamente que ela já tinha esse conceito, mas ele reforça para Maria esse conceito de a humanidade como a grande família, que é quando ele diz para João, eis aqui a tua mãe, e diz para Maria, Maria, eis aqui o teu filho. E a partir desse momento, então, Humberto de Campos começa falando todo o desenrolar de quando Jesus é retirado da cruz, e que depois de tudo isso, os discípulos, cada um, vai para um lado, para falar realmente da Boa Nova, para poder disseminar o Evangelho, de uma forma, obviamente que no momento ali eles se acovardaram, mas depois eles reassumiram cada um a sua missão, e que Maria, então, foi para Betânia, que era uma outra cidadezinha, e por ali ela ficou por muito tempo, e ali rememorando a infância de Jesus, sempre com muitas saudades, e que num determinado período, João, lembrando-se da recomendação de Jesus, ele volta, então, para buscar Maria, e diz a ela que tinha conseguido uma casa muito simples em Éfeso, e que gostaria que ela fosse com ele. Maria, então, alegremente foi seguindo João, porque tinha por ele um sentimento materno muito grande. Maria, ela já carregava em si esse sentimento materno. E ela vai, então, com João para Éfeso, e Humberto de Campos fala, então, que ali eles formaram uma dupla maravilhosa, porque João, ele falava do Evangelho a todas aquelas pessoas que o buscavam na casinha simples em Éfeso, e Maria, com toda a sua doçura, falava, então, de Jesus, da sua infância, da sua convivência, enfim, de toda a intimidade que ela, como mãe, pôde privar com Jesus. E aí Humberto de Campos fala também que João, devido aos seus compromissos com as igrejas que foram fundadas e tudo mais, ele se ausentava por algum tempo, e que Maria ficava sozinha. O que começou a acontecer é que todos os desventurados que tinham ali na redondeza, sabendo que ela era a mãe de Jesus, a buscavam. e Maria recebia a todos com um imenso carinho. Foi a partir dali que ela começou a ser chamada de Mãe Santíssima, justamente por conta dessa doçura, desse carinho maternal. Dizem, inclusive, que se formavam filas à sua porta, buscando esse carinho que nós também buscamos através das nossas orações. E fala também, um trecho muito emocionante de Humberto de Campos, que certa noite Maria encontrava-se sozinha e que ela recebe, então, a visita de um pedinte. E quando ela foi atendê-lo, ela notou que esse pedinte era diferente, que ele não tinha ido até ela buscar algo, mas que ele tinha ido até lá, primeiro, que ela reconheceu a voz, e segundo, que ela sentiu uma energia diferenciada naquele dito pedinte. E ela começou a conversar com ele, e ele, ao invés de pedir algo para ela, ele começou a consolá-la, ele começou a tratá-la com carinho imenso. Nisso, então, Maria olha para suas mãos, reconhece as chagas do seu filho, e percebe, então, que ali, à sua frente, estava o seu querido filho, Jesus Cristo, que foi até lá para visitá-la, para consolá-la. O seu impulso imediato, Humberto de Campos fala, é de ajoelhar-se diante dele, mas Jesus não permite isso. Jesus segura ela em pé, faz com que ela se ajuste, né, em pé novamente, e ele se ajoelha diante dela. Alguém consegue imaginar essa cena? Ele se ajoelha diante da sua mãe e diz a ela que ele viria buscá-la. A partir daí, Humberto de Campos conta que Maria entrou como se fosse num período de coma, né, que ela fica acamada, João volta imediatamente, e que João fica ao seu lado até o último instante de Maria. Quando Maria desencarna, ela é recebida por uma multidão de anjos. Ela é recebida merecidamente por uma multidão de seres angelicais. E aí realmente é muito, muito emocionante, porque quando Maria se vê desvinculada do corpo, ao invés de ela seguir esses anjos para as esferas celestiais, que onde merecidamente ela poderia ir, o que ela faz? Ela se lembra de todos aqueles irmãos que chegavam as notícias até ela, que estavam sendo perseguidos pela doutrina do seu filho, os cristãos que estavam sendo presos, massacrados em circos de feras, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, e ela pede então a esses seres que a encaminhem para as prisões onde estão esses irmãos. Lá chegando, Maria então fica pensando: poxa vida, meu filho já trouxe todo o amor a esses irmãos, o que mais eu posso trazer a eles? Então, ela se lembra da alegria. Chega perto de uma das prisioneiras e inspira essa irmã a cantar. Então, por isso que nós temos tantas notícias nos relatos de cristãos que, mesmo sendo direcionados ao sacrifício extremo, eles entravam cantando. Isso era a inspiração de Maria. Porque seguir Jesus, seus ensinamentos, o seu trabalho no bem, tem que ser para todos nós uma alegria. Acredito que essa seja a mensagem de Maria para todos nós. Nós nunca devemos vincular o trabalho no bem, seguir Jesus, a mensagem do Evangelho, ele não é o da cruz, não é o do sofrimento, não é o da morte, é da alegria, né? É da melhoria, da evolução. Seguimos Jesus para sermos felizes. E Maria claramente deixa isso em todo o nosso coração.
Obrigada, Soninha.
Não sei como é que está o nosso tempo, acho que já estourou, né, querida?
Eu vou pedir, então, para vocês se despedirem, tá bom? Bem rapidamente, né, porque nós aí estamos realmente às 20 horas, peço aí quem está junto conosco que aguardem 5 minutos para que as meninas se despeçam. Obrigada imensamente pela companhia de todos vocês, estava aqui acompanhando os comentários, pelo carinho com que vocês têm para com o Mestre Jesus e essas mulheres fantásticas. Ana, muito rapidamente, meu amor, qual é o recado se essa mulher pudesse dar um recado para a humanidade hoje, na Sim. atual situação em que nos encontramos, muito, muito, você tem 30 segundos. Qual Primeiro... a mensagem que ela daria? E depois aí, se você se despede, por favor.
Primeiro, eu queria agradecer o convite como representante do Amigos do Bem e dizer que eu aprendi demais com vocês essa noite. Para mim foi um grande prazer, um grande aprendizado. Me emocionei com vocês também. Eu acho que essa mulher que eu trouxe do fluxo de sangue, é só para falar, ela tinha o nome de Serápia. Depois do episódio da cura, ela passa a se chamar Verônica. E alguns evangelhos apócrifos, parece como Berenice. Mas é que não importa qual o nome dela, importa a mensagem dela, né? Mensagem de fé, de esperança, de crença em Jesus. E a gente diz tanto ser nosso irmão, aquele irmão mais velho que cuida da gente, que está ali do nosso lado sempre. Aquele irmão que espera a gente para crescer junto com ele. Então, nesses momentos de crise, de tristeza, de perdas, né, e de preconceitos também pela situação do que está, por essa doença, não desanimemos que Cristo não nos abandona, com certeza ele está à frente do leme, nesse barco que é o nosso mundo hoje. Estamos todos no mesmo barco, junto com Jesus à frente. Não desanimemos e sigamos em frente, acreditando nesse amor tão grande de Deus, como nosso Pai, e de Jesus, como nosso irmão mais velho.
Obrigada, viu, Ana? Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Soninha, fala aí o que essa mulher falaria para a humanidade hoje, em razão
Eu
de tudo isso.
Eu acredito que ela quebra preconceitos, porque ela diz para o Cristo, dá-me dessa água. Né? E ele dá essa água para ela. Então, para a gente ver as pessoas sem pré-julgamento, sem preconceitos, porque ela vai fazer um bem tão grande, justo naquela mulher que poderia ter sido apedrejada, né? Tão julgada à época, né? E ela vai reverter tudo isso, todo o povo samaritano, a conhecer Jesus. E esse é o convite, vamos conhecer Jesus, vamos beber dessa água viva, faça um diálogo com Cristo, que ele vai te responder aí na tua mente aquilo que você estiver precisando. Procure o Cristo. Ele está do teu lado. Quando ela chegou no poço, ele já estava ali. Então, Cristo está do nosso lado, né? E eu também quero aproveitar e agradecer a todos que participaram conosco e dessas amigas maravilhosas que aqui estão.
Obrigada, Soninha. Ritinha, o que Maria tem para falar para a gente? Uhum. Possa consolar os nossos corações.
Maria, a mensagem dela é sempre a mensagem do amor. O amor socorre-nos por dentro. Sempre, sempre. E a mensagem da sempre da alegria também. Que possamos enfrentar todas as nossas dificuldades com alegria, com confiança, com fé. Na certeza que não nos falta colo de forma alguma. Que tem muitos irmãos maravilhosos, inclusive ela. De braços estendidos, sempre nos amparando, a qualquer momento.
Obrigada, meninas. O Gutinho está aqui pedindo para que eu lembre vocês que domingo, às 19 horas, nós estaremos aqui com a nossa live. Ele vai colocar a colinha para mim aqui de quem são os convidados. E, enquanto isso, então, nós vamos fazendo o nosso encerramento. Ah, é a Diana, o Marcelo, o Guto e a Nayara, que vai estar falando de reforma íntima, não é isso? Então, semana que vem nós temos um encontro nesse mesmo horário. Meus queridos, obrigada. Obrigada por estarem com a gente. Meninas, obrigada por nos trazer tantos conhecimentos. Obrigada por sair aqui hoje com essa leveza, com essa paz no coração. Vamos aí, então. Fechando os nossos olhos e fazendo, então, as nossas vibrações finais. Que possamos, através do exemplo dessas mulheres, acreditarmos que nós podemos fazer a diferença no nosso planeta. E nós somos fortes porque temos Jesus a nos guiar. Somos fortes porque Jesus confia que nós podemos ajudar, que nós podemos fazer com que cada pessoa à nossa volta se sinta especial e não se sinta sozinho. Que possamos ter esses exemplos a fazer com que os nossos corações transbordem de confiança, de fé, de esperança, e que Jesus possa nos unir sempre através dos corações, através das almas, e que possamos juntos, nesta oração do Pai Nosso, fazer com que o nosso planeta sinta o amor do Mestre Jesus, que envolve a todos os nossos irmãos que o habitam. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. Gratidão a todos. Até domingo.